Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje, querido, ela se chama Valentes pela Verdade, e ela é o título de um livro que, se Deus quiser, eu vou estar lançando no mês que vem aqui. É um livro que há algum tempo tem nascido no meu coração, e a gente já está assim, nos finalmente, decidindo capa, né, terminando diagramação, e eu quero compartilhar com você uma mensagem que é assim um spoiler, uma propaganda daquilo que eu trago nesse livro. E eu quero ler esse texto com você, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, eu deveria ter 16 ou 17 anos. Era uma igreja pequenininha de bairro que eu congregava, uma igrejinha de madeira. E nesse dia não devia ter mais do que umas 12 pessoas naquela igreja. Foi a primeira vez, né, que eu subi para pregar, e eu escolhi como título, ou como tema dessa mensagem, esse texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que talvez fosse o texto mais óbvio para um garoto que sonhava em ser um homem de Deus e em pregar o evangelho. E eu associei, querido, esse texto a um outro texto de Eclesiastes, se você quiser abrir comigo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho prazer neles. Queridos, eu associei nessa primeira mensagem que eu preguei, eu associei esses dois textos, e o teor da minha mensagem era algo mais ou menos assim: olha, vocês são jovens e você não deve desprezar a sua própria mocidade. Por quê? Você deve gastar a sua juventude, que são os melhores anos da sua vida, buscando a Deus, buscando aprender a palavra, mergulhando na presença de Deus, porque esses são os melhores dias da sua vida e eles passam rápido. E vão chegar dias onde a Bíblia diz que você não vai mais ter prazer nos seus dias. Então você deve gastar os dias da sua juventude para Deus antes que esses dias maus cheguem. E, querido, apesar de existir uma verdade nessa mensagem, eu cometi o erro mais básico que você pode cometer quando você estuda as escrituras ou tenta interpretar as escrituras ou produzir uma mensagem. Eu lembro que quando eu contei isso para o pastor Luciano, ele deu risada. Mas a interpretação que eu dei, querido, isolando esse texto de Timóteo, o meu erro foi esse, foi tirar o texto do contexto bíblico em que ele estava inserido. Eu preguei uma mensagem que, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo que Paulo estava falando para Timóteo. Mas o que, querido, Paulo estava falando para Timóteo? Ao que parece, quando Paulo, querido, sai para a sua quarta viagem missionária, que foi a sua última viagem missionária, Paulo tinha como seu parceiro de viagem, seu companheiro de viagem, um jovem chamado Timóteo. Fica muito fácil de ver nas escrituras que aonde Paulo ia, ele levava esse jovem como seu companheiro. Isso fica muito evidente, querido, porque quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê que Timóteo tem um destaque no livro de Atos. Não só no livro de Atos, mas ele aparece, querido, de forma efetiva em todas, quase todas as cartas de Paulo, com exceção de Gálatas, Efésios e Tito. E quando Paulo sai, querido, para essa quarta viagem missionária, diferente das outras vezes, dessa vez Paulo pede para que Timóteo fique na cidade onde ele estava, Éfeso. Então Paulo chega para Timóteo e fala: olha, o senhor está me impelindo, ele está me dando uma direção de ir para Macedônia, mas dessa vez eu não quero que você me acompanhe, mas eu quero que você fique aqui em Éfeso. Por quê? Paulo fala para Timóteo que a igreja na cidade de Éfeso, ela estava sendo atacada por heresias, por pessoas que queriam distorcer a doutrina bíblica e infiltrar heresias diante da igreja. Paulo sai para essa viagem, querido, e nós não sabemos exatamente o porquê. Provavelmente, os fatos que levaram à prisão, segunda prisão de Paulo em Roma, e depois a sua morte por decapitação. Mas fato é que Paulo sai e ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, e fica claro que a intenção de Paulo era retornar logo, mas em algum momento ele percebeu que ele não iria conseguir voltar logo para Éfeso. E Paulo escreve então uma carta, querido, estimulando e dando orientações para Timóteo sobre como governar e cuidar daquela igreja. Éfeso parece ter sido o foco principal do ministério de Paulo. Nós vemos Paulo gastando muito tempo com aquela igreja, e Éfeso, querido, veio a ser assim um centro do cristianismo. Éfeso foi uma cidade muito importante futuramente para a propagação do evangelho. A gente vai ver que nos próximos séculos, vários dos concílios da igreja se reuniram na cidade de Éfeso, e ela vira assim um polo do cristianismo. Ela se torna uma cidade muito importante para o evangelho. O próprio apóstolo Paulo chegou a morar nessa cidade por 2 anos, e Atos capítulo 19 chega a dizer que todas as pessoas na cidade de Éfeso, tanto os judeus como os gregos, ouviram a palavra de Deus. Os estudiosos dizem que a igreja nessa cidade chegou a ter algo entre 10 a 20 mil membros. Isso era muita gente. E o que Paulo está dizendo para Timóteo, querido, não é para que Timóteo não despreze a sua própria mocidade. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: ele está falando, Timóteo, você vai assumir essa igreja no meu lugar. Essa igreja é a maior igreja dos seus dias, é talvez a igreja mais importante do seu tempo. Ela é uma igreja que está sendo atacada por heresias, ela está sendo atacada pelos judeus que querem trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Mas ele diz, Timóteo, não se deixe intimidar pelo fato de você ser jovem, mas pelo contrário, que você se torne o padrão para os outros. Você não precisa abrir, mas a versão NVI deixa esse texto um pouco mais claro, e a versão NVI diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Esse jovem estava assumindo, querido, o lugar dessa de Paulo nessa igreja tão importante e que estava sendo atacada por heresias. Agora, quem era esse jovem chamado Timóteo? Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, eu acho assim que qualquer pessoa que estuda o Novo Testamento não tem como você não se apaixonar pela figura de Paulo. Esse cara, apesar de não ter andado lado a lado com Jesus, queridos, ele se tornou, com certeza, o seguidor de Jesus mais apaixonado, mais intenso, mais fervoroso. Esse homem sozinho, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e nós podemos dizer com tranquilidade que Paulo, depois de Jesus, ele é a figura mais importante do Novo Testamento. E em pouquinho tempo, querido, algumas das cartas de Paulo, como Romanos, se tornaram os meus livros preferidos na Bíblia, os livros que eu mais li. E estudando a Bíblia, eu cheguei um dia no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, se você quiser abrir comigo. Versículo 17, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Eu lembro que quando eu li esse texto, eu senti assim uma invejinha gospel de Timóteo. É claro que isso não existe, né? Mas eu li esse texto, Paulo chamando ele de filho amado e fiel. Eu falei, Deus, o que Paulo viu nesse jovem, nesse garoto que chamou tanto a atenção dele, para ele chamar esse jovem para ser seu parceiro, seu discípulo, e chamar ele de filho amado e fiel? Quem era esse Timóteo? E eu quero falar para você um pouquinho sobre quem era Timóteo. Querido, Paulo e Barnabé, quando eles estavam na sua primeira viagem missionária, eles passam primeiro pela cidade de Chipre, depois eles vão para Antioquia e depois para uma cidade chamada Icônio. Quando eles estão pregando Icônio, a Bíblia diz que eles percebem que alguns judeus começaram a incitar a população para apedrejar Paulo e Barnabé. Eles percebem esse movimento e a Bíblia diz que eles fogem da cidade e eles vão para uma cidade vizinha chamada Listra. Quando eles chegam em Listra, querido, Deus começa a usar Paulo e Barnabé com tanta autoridade. Acontecem tantos milagres, libertação, que esse povo começa a tentar se ajoelhar na frente de Paulo e Barnabé para adorá-los como se fossem deuses. Eles impedem aquilo. E mais uma vez, a Bíblia diz, querido, que alguns judeus que vieram de Antioquia, depois para Icônio, perseguem eles até Listra. E mais uma vez eles incitam o povo contra Paulo e Barnabé, mas dessa vez não dá tempo de fugir. A Bíblia diz que eles são arrastados para fora da cidade e Paulo é apedrejado até ser considerado morto. Depois que a multidão se dispersa, alguns irmãos se reúnem e vão até o corpo de Paulo para resgatar seu corpo, para que ele fosse enterrado. Mas de uma forma milagrosa, Paulo se levanta e volta para a cidade para ir embora no dia seguinte. E Listra, querido, era a cidade onde morava Timóteo. Paulo chama Timóteo de meu genuíno filho, meu filho amado. E quando a gente olha para as escrituras, ao que parece, a visão de Paulo do que era uma paternidade espiritual é que seus filhos espirituais eram somente aquele que ele gerou na fé, aqueles que ele gerou na fé. Lá em 1 Coríntios 4:15, Paulo diz assim: vocês poderiam ter milhares de preceptores ou de mestres, mas contudo vocês não teriam muitos pais, porque eu, pelo evangelho, os gerei. Então parece que o conceito de Paulo de um filho espiritual é alguém que ele ganhou para Jesus. E Paulo chama Timóteo assim. Isso leva muitas pessoas, querido, a acreditarem que de alguma forma Paulo levou Timóteo a se converter. E isso tem que ter acontecido nessa primeira viagem missionária. Então muitos acreditam que Timóteo deve ter visto Paulo ser apedrejado nessa primeira viagem missionária. Ele deve ter ouvido Paulo pregando e ele deve ter visto Paulo sendo apedrejado. Isso aconteceu por volta de 45 depois de Cristo, e os historiadores dizem que Timóteo deveria ter na época aqui algo em torno de 14 anos, era um adolescente. Paulo vai embora da cidade no dia seguinte, ele leva 5 anos para voltar. Ele não pisa naquela cidade de volta por 5 anos. E quando ele volta, querido, 5 anos depois, é a primeira vez que Timóteo aparece no relato bíblico. Timóteo deveria ter na ocasião, então, cerca de 19 anos. A Bíblia diz que o seu pai era grego, provavelmente o pai já era morto, porque ele não aparece no texto bíblico. E a sua mãe, chamada Eunice, ela era uma judia convertida ao evangelho. A Bíblia diz também que Timóteo, ele tinha um bom testemunho dos irmãos, não só na sua cidade, mas na cidade de Icônio, que ficava a 35 quilômetros de Listra. Então esse menino, querido, mesmo com 19 anos, ele já tinha fama de ser um menino de Deus, um homem de Deus. Ele tinha um bom testemunho, não só na sua cidade, mas na cidade vizinha. Mas eu acredito que existia algo especial que fez aquele garoto chamar a atenção de Paulo e fazer com que Paulo escolhesse. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas em 2 Timóteo 3,14, Paulo diz assim, que Timóteo havia sido educado na palavra e desde a infância ele conhecia as Sagradas Escrituras. A Bíblia Mensagem parafraseia esse texto da seguinte forma. Paulo dizendo para Timóteo, né? Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as escrituras como o leite da sua mãe. Querido, esse era Timóteo. Quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, o teor dessa carta, querido, era basicamente orientar Timóteo sobre como governar e cuidar da igreja na cidade de Éfeso. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta totalmente diferente. Por que ela é diferente? Quando Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, ele foi acusado pelos judeus. Ele foi acusado de uma questão religiosa. E a Bíblia diz que ele ficou numa espécie de uma prisão domiciliar. Então ele ficou preso numa casa que ele alugou. E ele tinha uma certa liberdade, ele podia receber pessoas, atender pessoas naquela casa. Mas na segunda prisão de Paulo, querido, o contexto é totalmente diferente. Dessa vez, Paulo não estava sendo acusado pelos judeus, os fariseus, mas ele estava sendo acusado pelo Império Romano. E ele foi tratado como um criminoso comum. A Bíblia diz que ele foi acorrentado, algemado, e ele foi, querido, jogado numa masmorra imunda, chamada de prisão mamertina. A gente vai falar um pouco sobre ela depois. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, querido, ela é diferente de todas as outras epístolas de Paulo, porque ela não é uma carta escrita para uma igreja, quando Paulo escreveu uma igreja para a cidade de Corinto, ou para a cidade de Éfeso, mas a carta de 2 Timóteo, ela é uma carta escrita para um amigo. Em 2 Timóteo 4, 6 e 7, Paulo está preso nessa prisão mamertina quando ele escreve essa carta. E ele diz, olha Timóteo, está chegando a hora da minha partida. Ele está dizendo que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Ele diz, eu estou sendo oferecido já como sacrifício de libação, que era aquela oferta líquida derramada sobre o altar. E ele diz, mas eu combati o bom combate. Ele diz, eu completei a carreira. Ele diz, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Paulo sabia que ia morrer. E nessa carta, querido, ele rasga o coração dele para Timóteo. Ele faz algo que ele nunca fez antes. Ele fala o nome de pessoas que o abandonaram. Ele fala o nome de pessoas que o perseguiram, que fizeram mal para ele. Ele pede para que Timóteo venha logo estar na sua presença. Mas Paulo dedica, querido, a maior parte dessa carta para um propósito específico. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que você está prestes a morrer, se você soubesse que você tem poucos dias de vida, o que você escreveria para as pessoas que você ama? E Paulo escreve, querido, essa carta para Timóteo, e ela tem um objetivo específico. Nela, Paulo orienta Timóteo sobre como defender a verdade do Evangelho e sobre como proteger a igreja de Cristo. Eu tenho ouvido, querido, muitas vezes pessoas dizerem que Deus não precisa que ninguém defenda seu evangelho. Essas pessoas dizem algo mais ou menos assim, olha, Deus, o evangelho é de Deus, ele é o maior interessado, e Deus não precisa de ninguém defendendo a sua palavra, Deus não precisa de ninguém defendendo o evangelho, ele é o maior interessado e ele vai cuidar. Será que Deus iria precisar mesmo de alguém para proteger o evangelho? Mas eu acredito, querido, que a pergunta correta não é se Deus precisa de alguém defendendo a sua palavra, mas se Deus deseja que nós defendamos a sua palavra. E quando eu olho as cartas de Paulo, tanto a Timóteo como para Tito, que numa situação muito parecida assumiu a igreja na cidade de Creta, fica claro para mim, querido, como Paulo alerta Paulo e Timóteo a defenderem não só a igreja, mas a defenderem a verdade do Evangelho. Eu queria que você fosse comigo para 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Paulo diz assim, ele está falando que Timóteo deveria se dedicar a estudar as escrituras, a meditar nas escrituras, a ensinar as escrituras. E ele diz então, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua vida e para a doutrina. Toda vez que a gente lê doutrina, querido, nesses textos aqui, a Bíblia está falando da verdade do Evangelho, ela está falando da doutrina bíblica. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Vá comigo um pouquinho para frente, 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez, Paulo está naquela prisão. E ele escreve o seguinte, ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Timóteo, eu vou ser morto por causa do evangelho, eu estou preso numa masmorra, pessoas estão invadindo a igreja com heresias, com o judaísmo, mas ele está dizendo o seguinte, Timóteo, você acha que está ruim? A coisa vai piorar. Os dias que nos sobrevirão, os dias do futuro são dias terríveis. E ele diz, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, por que que ele diz que essas pessoas tinham aparência de piedade? Porque não eram pessoas que estavam fora da igreja, querido. Eram pessoas que pareciam homens e mulheres de Deus. E ele continua, mas negando o seu poder, afaste-se dessas também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, mais uma vez, Paulo alerta Timóteo, ele diz, Timóteo, a coisa vai piorar. O negócio vai ficar mais feio ainda. E Paulo fala aqui, querido, de pessoas que ouvem a verdade. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Ele está dizendo que essas pessoas estão ouvindo as pregações. Elas estão nas casas, ouvindo o evangelho. Elas estão em seminários, em congressos. Elas estão sempre aprendendo a verdade, mas elas nunca chegam ao conhecimento. Querido, existem pessoas que o que falta não é ouvir a verdade, mas o que falta é se render à verdade que já ouviu. E Paulo diz, olha, essas pessoas, elas estão se infiltrando nas casas, se infiltrando nas reuniões, elas têm aparência de piedade, aparência de serem homens e mulheres de Deus, mas elas enredam pessoas com o engano. Paulo usa um termo pejorativo no diminutivo, que é a palavra grega gunaikarion, que é traduzida como mulherinhas ou mulherzinhas, e ele fala, oh, essas pessoas são carregadas de pecados, e elas estão enredando, contaminando outras pessoas dentro das igrejas. Eu quero que você vá um pouquinho para frente comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha como é interessante como começa esse texto. O apóstolo Paulo diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Querido, Paulo está aqui na continuação da sua carta, e de repente Paulo quer chamar a atenção de Timóteo, e ele diz, Timóteo, eu estou pegando Deus e Jesus como minha testemunha. E ele diz, eu te exorto solenemente. Essa expressão, exorto solenemente, era uma expressão jurídica, querido. Usada normalmente quando você colocava um acusado diante de um juiz. E o que Paulo está dizendo é, Timóteo, eu te exorto solenemente. Eu pego Deus como minha testemunha, eu pego Jesus como minha testemunha. Ele continua dizendo assim, pregue a palavra. Continua o texto. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a mitos. Queridos, Paulo exorta Timóteo a pregar, a corrigir, a ensinar, porque ele diz, Timóteo, os tempos vão piorar e vai chegar um tempo que as pessoas não vão conseguir mais ouvir o evangelho da verdade. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres que só pregam aquilo que elas querem ouvir. Elas não vão suportar ouvir um evangelho genuíno. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ele diz assim, a verdade fere mortalmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. E sobre esse texto ele diz o seguinte, as pessoas não procuram a verdade, mas o que lhes acalme o coração enquanto elas permanecem em seus pecados. E John Stott diz algo muito interessante também sobre esse texto. Ele diz assim: na prática, o que essas pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre que alivie a sua coceira. Querido, outra coisa que nós vemos que fica muito claro nessas cartas de Paulo a Timóteo e Tito é que os inimigos da verdade, querido, até a formação da igreja, eles estavam fora, eles não estavam dentro. Os inimigos da verdade, até os tempos de Jesus, querido, eles estavam fora do judaísmo. Os inimigos da verdade eram os gregos primeiro, depois os romanos, que tentavam introduzir a cultura helenista, a cultura grega dentro do cristianismo. E quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente vê que dentro do Império Romano, querido, que abrangeu a maior parte do mundo conhecido da época, a única religião que não se contaminou totalmente com a cultura grega foi o judaísmo. Então, até esse momento, os inimigos da verdade, querido, estavam fora. Mas, de uma forma muito rápida, os maiores inimigos da verdade passam a não ser os de fora mais, mas eles passam a ser os de dentro. Os maiores inimigos da verdade, querido, nos nossos dias, eles não são os ateus. Os maiores inimigos da verdade, eles não são os ímpios, os idólatras ou a cultura secular. É claro que a cultura secular, ela é sempre um risco para a igreja, mas não são os de fora os maiores inimigos. Os maiores inimigos estão dentro. Os maiores inimigos da verdade dos nossos dias, eles estão, querido, nos nossos púlpitos, distorcendo a verdade. Os maiores inimigos da verdade dos nossos dias, eles estão dentro da igreja, trazendo contaminação para a sã doutrina. Os maiores inimigos da verdade, eles estão na TV, querido, pregando um evangelho onde parece que o único objetivo de Deus é fazer você prosperar, te dar carro em casa. Os inimigos da verdade nos nossos dias, querido, eles estão dentro dos seminários, pregando um evangelho que não existe, onde não existe absoluto, tudo é relativo, tudo depende, nada é bem assim. Os inimigos da verdade nos nossos dias, querido, estão pregando essa maldita hipergraça que está invadindo a igreja. Que prega, querido, que o que você faz não importa, você vive no pecado, que Deus vai entender e no final todo mundo vai ser salvo. Quero que você vá comigo para Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, a partir do versículo 9. Querido, olha como esse texto é interessante. Eu gostaria de ler esse texto com você, eu gostaria de desmembrar esse texto, para que a gente pudesse aprofundar em alguns detalhes. Tito capítulo 1, a partir do versículo 9. Paulo orienta Timóteo, ele diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar, repita comigo, refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, ele está falando dos judeus. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, nesse texto, Paulo alerta Timóteo e ele fala, querido, sobre os inimigos da verdade ou sobre os opositores da verdade, os falsos mestres. E ele traça um perfil desses falsos mestres. Eu gostaria de quebrar esse texto por versículos para que a gente entendesse algumas coisas. No versículo 9, Paulo diz assim: e apegando-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. A primeira coisa que Paulo quer ensinar a Timóteo é que ele deveria ser fiel à sã doutrina. E que a autoridade, querido, para refutar esses falsos mestres, não estaria na opinião pessoal de Timóteo, de Tito, não estaria nos achismos de Tito, mas estaria num firme fundamento e num profundo conhecimento da verdade bíblica. O que Paulo está dizendo para Timóteo, Tito, não importa o que você acha, você precisa estar firmado, você precisa conhecer a verdade. Outra coisa que vale a pena destacar, querido, é que a palavra traduzida aqui como refutar é a palavra grega eleixo, que segundo Strong significa sentenciar, refutar, confutar, geralmente com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada, por meio de evidências condenatórias, trazer à luz, expor. Querido, refutar é muito mais do que só contrariar ou contradizer, mas refutar é trazer argumentos, trazer provas, querido, que separam o que é verdade daquilo que é mentira. E para que Tito fizesse isso, ele precisava conhecer profundamente as Escrituras. No versículo 10, Paulo diz assim: pois há muitos insubordinados, repita comigo, insubordinados, que não passam de faladores, repita faladores, e enganadores, repita enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Querido, eu creio que Paulo aqui, ele está falando de pessoas que reuniam essas três características, que são características que Paulo atribui aos falsos mestres. Eles são insubordinados, faladores e enganadores. Mas eu acredito que isso, aqui, queridos, nós podemos classificar não só três características, mas nós poderemos separar isso também em três grupos. A primeira característica que Paulo atribui aos falsos mestres, aos inimigos da verdade, é que eles eram insubordinados. O que ele está dizendo, querido, é que essas pessoas, elas não conseguem se submeter a ninguém. Como eu falei, quando a gente olha, querido, para a vida de Paulo, Paulo é o cara no Novo Testamento. Ele foi o seguidor mais intenso de Jesus, ele sozinho escreveu mais da metade do Novo Testamento, mas quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, a gente percebe que mesmo Paulo sendo quem era, ele submeteu não só o seu ministério, mas ele submeteu a sua doutrina aos apóstolos. Então a gente vê Paulo subindo até Jerusalém, ele dizendo para os apóstolos aquilo que ele estava pregando, e ele ouvindo uma resposta dos apóstolos, se eles aprovavam a sua doutrina. Paulo se submetia a esses homens. Queridos, a gente vê que Paulo começou seu ministério servindo Barnabé em Antioquia, e a Bíblia diz que eles pregaram o evangelho lá por 2 anos. Depois de 2 anos, os frutos aparecem, a Bíblia diz que autoridades da igreja se reúnem, eles impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles os enviam para o ministério. Eles estavam submissos, querido, em obediência a essas pessoas. Timóteo e Tito eram submissos a Paulo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo dá orientações para Timóteo como ele deveria fazer para estabelecer pastores e diáconos. E ele faz, querido, tanto para Timóteo como para Tito, uma lista daquilo que um presbítero deveria ser. E ele diz: olha, esse cara ele precisa ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro, cordato. Ele faz uma lista e ele diz: Timóteo, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: olha, Timóteo, você não pode estabelecer ninguém no ministério sem que essa pessoa possa antes ser aprovada. E ele diz: se você estabelecer alguém no ministério e essa pessoa não estiver qualificada, você está envolvido com o pecado dele. Então Paulo está dizendo: existe uma cadeia de autoridade, querido, mas esses falsos mestres, eles não se submetiam a ninguém. Com certeza esses caras, eles não foram fiéis, querido, em lugar nenhum, a ponto de serem reconhecidos. Com certeza eles se achavam bons demais para serem cuidados ou se submeterem a alguém, principalmente alguém novo como Timóteo ou como Tito. A segunda característica que Paulo dá a esses falsos mestres é que eles eram faladores ou falastrões, como diz outra versão. E eu acredito que esse, querido, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Esse eu acredito que é o grupo que menos sofre oposição na igreja. O pecado deles parece tolerável, sabe por quê? Porque toda vez que existe alguém disposto a falar mal de alguma pessoa, existe alguém disposto a ouvir. Essas pessoas, os faladores ou os falastrões, são as pessoas que falam mais do que deviam e elas normalmente caem nos pecados da língua, principalmente na maledicência. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, ser maledicente, querido, é falar mal de alguém, é ter má língua. E, queridos, as pessoas maledicentes, normalmente elas são pessoas carismáticas, presta atenção nisso. São pessoas que foram feridas nas suas igrejas, elas foram feridas por seus líderes, foram feridas por seus pastores. Normalmente, elas têm queixas genuínas, ou muitas vezes também elas simplesmente têm um espírito rebelde. Mas essas pessoas com o tempo, querido, elas vão se tornando pessoas amargas e pessoas ácidas, carregadas de justiça própria. Essas pessoas normalmente se auto-intitulam no reino de Deus como profetas, porque elas querem acusar toda a igreja. E eu costumo chamar essas pessoas de profetas da língua preta, porque elas se tornam pessoas, querido, tomadas de uma crítica constante e destrutiva. Elas passam a não conseguir se encaixar em lugar nenhum e ninguém é bom o suficiente para elas. Elas não conseguem reconhecer autoridade nenhuma. E no versículo 11, Paulo diz que essas pessoas precisam ser silenciadas porque elas estão arruinando famílias inteiras. Essas pessoas entravam, querido, nas casas, os grupos familiares, aonde a igreja se reunia, e elas falavam mal de Paulo, elas falavam mal da liderança, e elas contaminavam as pessoas, e nos nossos dias não é diferente. Existem pessoas fazendo isso fisicamente, mas eu acredito que os maldizentes nos nossos dias, e você vai entender o que eu quero te dizer, eles encontraram uma estratégia, querido, muito eficiente, para entrar com a sua maledicência na minha e na sua casa. Sabe que estratégia é essa? A internet. Infelizmente, querido, a internet ela deu voz ampla para esse tipo de pessoas. Muitas dessas pessoas, elas não construíram nada, querido, na igreja local. Elas não deram fruto por tempo suficiente a ponto de ganhar voz nas suas igrejas e terem um púlpito para pregar ou para falar. Elas não foram aprovadas, querido. Muitas dessas pessoas nem congregam em lugar nenhum. Mas elas ganharam voz nos blogs, no Facebook, nos vídeos do YouTube. E essas pessoas, elas estão sempre falando mal de pastores, elas estão falando mal de pregadores, de ministros de louvor, elas estão criticando igrejas. Tudo e qualquer ministério que alcance algum destaque vai ser alvo dessas pessoas. Essas pessoas, elas não começam assim, mas essa amargura vai crescendo nelas. E com o tempo, querido, essas pessoas, elas se tornam desrespeitadas. É desrespeitosas. Elas fazem imagens ironizando pessoas reais, querido, que têm sentimentos. Elas desfazem ministérios, elas escarnecem de pessoas. Elas atacam, acusam, fazem piadas. E normalmente de pessoas que são mais úteis no reino de Deus do que elas. Agora, algo muito importante sobre essas pessoas, querido, é que essas pessoas, elas têm coragem de falar o que elas querem. Sabe por quê? Porque elas não têm imagem nenhuma a zelar. Elas não têm nenhum ministério para preservar, elas não construíram nada. E essas pessoas, elas são protegidas pelo anonimato. Em outras palavras, não são ninguém. Mas elas falam mal de todo mundo. E infelizmente, querido, o que é mais chocante para mim é que muitas vezes esses maldizentes, eles encontram muita voz nas redes sociais. E eles fazem textos, querido, escarnecendo e julgando ministros. Eles fazem chocarrices no Facebook. E quando você vai ver essas postagens, elas têm milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. Em nome de Jesus, querido, não se envolva com isso. Sabe por que essas pessoas ganham tanta voz? Porque a gente está com a igreja cheia de pessoas feridas, que em vez de liberarem perdão e buscarem conserto, elas preferem, querido, abraçar sua amargura, encontrarem outras pessoas azedas como elas, e aí fica um lambendo a ferida do outro, e essas pessoas se deleitam em falar mal de outras pessoas. Querido, alguns anos atrás, nós tivemos um evento aqui na igreja. Esse evento não era nosso, era um evento realizado por um outro pastor que é muito amigo nosso, um parceiro ministerial. E na ocasião, eu não lembro porquê, não tinha mais nenhum outro pastor da casa no evento, só eu estava. E eu, se eu não me engano, eu era assim recém-ordenado aqui no Alcance. E eu lembro que o pastor que estava fazendo o evento, ele chegou para mim e falou: Farley, eu trouxe um pastor aí, eu não conheço ele, mas me disseram que ele é bom demais. E esse tal pastor subiu para pregar. Logo que ele subiu para pregar, querido, ele começou a meter o pau em um monte de gente. E ele falava o nome dessas pessoas, ele dizia: olha, fulano de tal não conhece nada do evangelho. Olha, aquele outro pregador lá, aquilo é um falso profeta. Olha, esse ministério de louvor, ele não sabe nem o que canta, porque as palavras deles não têm fundamento bíblico. Irmão, aquilo foi me dando um desconforto, uma ira, eu vou confessar para você, que eu fiquei quase endemoniado. A minha vontade era subir no púlpito e arrancar o microfone dele e dar pelo menos um pedala robinho nele. Só que eu estava aqui, o evento não era nosso, o pastor Luciano não estava. Eu lembro que no dia eu saí ali para fora, eu liguei para o pastor Luciano, falei, o meu desejo era falar: pastor, deixa eu arrancar o microfone de um cara. Mas o pastor Luciano estava ocupado, estava em outro evento, não atendeu. E eu lembro que eu voltei para dentro, eu fui na mesa de som, e eu falei: Márcio, eu não vou tirar o microfone desse cara, mas derruba já essa transmissão. Pelo menos a gente não vai deixar esse negócio sair daqui. Esse pastor chegou até o fim da ministração dele, e quando ele terminou, logo depois o Luciano me ligou. Eu falei: Luciano, vem um cara aqui, falou mal de todo mundo, disse o nome dessas pessoas. Eu conheço o coração do pastor Luciano, eu sei que ele nunca faria isso. E o Luciano falou para mim: Farley, eu estou voltando hoje à noite para Curitiba, e amanhã eu ministro aí no evento, e a gente conversa melhor. Ele chegou antes no evento, eu cheguei também, ele sentou comigo e falou: me conta o que aconteceu. Eu contei para ele, ele falou assim: deixa que eu vou resolver. A primeira ministração daquele dia era do pastor Luciano, ele subiu no púlpito, e ele falou, e sabe o que mais me marcou, querido? É que quando esse pastor, aquele evento era um evento para liderança, a maioria eram pastores e líderes. E toda vez que esse cara falava o nome de alguém e criticava essa pessoa, batia um palma. E o Luciano subiu e ele falou: olha, eu fiquei sabendo do que aconteceu e ontem, eu sei que gerou uma certa polêmica. E antes de eu passar para a minha mensagem, eu gostaria de ler um texto com vocês. E ele nos mandou abrir em Atos 25:16. Abra aí comigo. Atos capítulo 25, versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim. Grifa esse texto na sua Bíblia, querido, se você puder. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Querido, pastor Luciano leu esse texto, ele começou a explicar, ele falou: olha, essas palavras foram escritas por Festo, que era uma espécie de um governador, um procurador da Judéia. E ele falou: olha, Festo assumiu o governo no lugar de Félix, e Paulo havia sido acusado e preso pelos judeus durante o governo de Félix. E quando Festo assumiu o governo, essa bomba caiu no colo dele, tinha um prisioneiro chamado Paulo, que os judeus queriam que fosse morto, crucificado. E os judeus começaram a exigir de Festo e dizer: olha, esse homem deve ser morto. E aqui, querido, é Festo dizendo a resposta que ele deu para os judeus. Então Festo chega para os judeus e fala: olha, não é costume dos romanos condenar uma pessoa sem que essa pessoa esteja diante dos seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações. Aí o pastor Luciano disse assim: olha, irmãos, nós todos aqui sabemos que os romanos não são exemplo nenhum de moralidade. Mas mesmo sendo imorais, eles não acusavam ninguém sem que essa pessoa tivesse presente para se defender. Será que nós, cristãos, deveríamos ter um nível moral menor do que o dos romanos? Acabou a conversa, irmão. Todo mundo bateu palma de volta. E o Luciano passou para a mensagem dele: querido, em nome de Jesus, não se envolva com esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que alguém que prega, querido, algo errado, algo que está fora da palavra de Deus, que essa pessoa não precisa ser confrontada. Mas existe uma diferença muito grande entre você chegar em alguém face a face e dizer: olha, o que você está pregando é errado, e dar oportunidade dessa pessoa se defender. É muito diferente do que você sair falando mal de alguém. Não faça isso, em nome de Jesus. E outra coisa que eu aprendi com o pastor Luciano, isso não veio de mim, é, querido, que nós, como defensores do evangelho, nós não precisamos atacar ninguém, querido. Nós não atacamos pessoas, mas nós atacamos ideias. Eu, para pregar a verdade, eu não preciso subir aqui e falar mal de pessoa que for, querido. A única coisa que eu preciso, é o que o Luciano me falou, você não precisa desfazer quem prega errado. A única coisa que você precisa fazer é pregar certo. A terceira característica que Paulo dá a esses inimigos da verdade, esses falsos mestres, é que eles eram enganadores. Eu acredito, querido, que a principal diferença entre os enganadores e os demais é que essas pessoas, elas eram realmente mal intencionadas. O ensino dessas pessoas é errado, a sua vida é errada, e tudo que elas ensinam, querido, tem um motivo obscuro por trás. Esses enganadores, eles tentam manipular as pessoas, dominar as pessoas, elas tentam afastar elas do grupo maior do reino, e tudo com um propósito e uma motivação, um interesse obscuro por trás. No versículo 11, mais uma vez, Paulo diz: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. E eu creio, querido, que os nossos dias não são diferentes. Os grandes inimigos da verdade dos nossos dias, os inimigos da verdade, eles não estão fora da igreja, mas eles estão dentro. Outra coisa que nós podemos perceber de uma maneira muito fácil, querido, sobre a igreja dos últimos dias, olhando para as cartas de Paulo e olhando para o Apocalipse, é que a igreja dos últimos dias, ela é uma igreja apóstata. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê que a igreja dos últimos dias é uma igreja onde o amor se esfriou, uma igreja que se afastou da sã doutrina, querido, uma igreja que está longe da verdade, e eu acredito que são esses os dias que nós vivemos. Nós acreditamos em um grande derramamento do Espírito nos últimos dias? Sim. Acreditamos em uma grande salvação de almas? Sim. Mas isso é sobre um remanescente. O quadro geral da igreja dos últimos dias é que ela é uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou a sã doutrina. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreita e são poucos os que passam por ela. E quando Paulo escreve, querido, essa segunda carta dele a Timóteo, Paulo já estava aqui com a idade avançada, querido, ele já era um homem idoso. E com certeza o seu corpo carregava, querido, as marcas de Jesus, como ele diz em Gálatas 6, as marcas de Cristo. E com certeza Paulo, além de velho, querido, ele carregava um corpo cheio de cicatrizes e de sequelas por aquilo que ele sofreu. Paulo diz que por 5 vezes ele foi chicoteado, 40 vezes menos uma. Querido, esse chicoteamento ele recebeu dos judeus. E ele era normalmente feito, essa pessoa que era condenada ao chicoteamento, ela recebia 26 chicotadas nas costas, porque com 26 chicotadas nas costas, as costas já estavam inteiras abertas, em carne viva, e depois eles viravam essa pessoa de frente, e ela levava mais 13 chicotadas no peito e na barriga. Paulo diz que por 3 vezes, querido, ele foi surrado com vara pelos romanos. Os romanos costumavam, querido, surrar os prisioneiros com varas até eles desfalecerem. E Paulo diz, eu levei essa surra 3 vezes. Paulo trazia as marcas, querido, do apedrejamento. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala de outras coisas que ele sofreu. Ele fala de uma vida de trabalho árduo, de noite sem dormir, de cadeia, de fome, de sede, de nudez, de frio. Com certeza ele era um homem velho e com corpo judiado. E agora, querido, Paulo idoso, ele era um prisioneiro comum, ele foi acorrentado e ele foi jogado nessa prisão chamada Mamertina. Essa prisão, querido, ela foi feita pelos romanos e ela foi criada inicialmente não para ser uma prisão, mas para ser uma cisterna. Então os romanos encontraram uma pedra que tinha fontes de água dentro e eles escavaram o solo. Existem lugares dessa prisão com 12 metros para baixo do solo. E ela foi criada para ser uma cisterna, mas depois, por algum motivo, eles pararam de usar isso como uma cisterna e eles transformaram esse lugar numa prisão. Os historiadores dizem que no começo havia só um buraco no chão e eles desciam os prisioneiros que ficavam ali por uma corda. Os historiadores dizem também que existia um outro buraco, porque essas pessoas ficavam naquele lugar, querido, que era úmido. Existem fotos desse lugar na internet, você pode ver, é aberto para visitação hoje em Roma, isso. As paredes são mofadas, cheias de musgo, úmidas. E as pessoas ali dentro que ficavam presas, elas passavam doenças umas para as outras, era um lugar fétido. E as pessoas morriam ali dentro, e os historiadores dizem que existia outro buraco que dava para o esgoto da cidade. E quando alguém morria, eles jogavam os corpos por esse buraco que caía no esgoto. E querido, Paulo é preso nesse lugar. Um historiador romano, ele fala sobre a prisão Mamertina, é um historiador da época, e ele descreve essa prisão da seguinte forma. Um lugar de aspecto horrivelmente repugnante pelo abandono, escuridão e mau cheiro. Paulo está nesse lugar e no final da sua carta, no capítulo 4, ele fala para Timóteo, Timóteo, venha logo ao meu encontro e tente chegar antes do inverno. Por quê? Ele pede a sua capa, querido. Paulo, na verdade, ele faz 3 pedidos. Ele pede, Timóteo, venha logo estar comigo e traga com você João Marcos. Ele queria seus amigos. Em segundo lugar, ele fala, Timóteo, traga minha capa, porque o inverno está chegando. Ele queria se aquentar do frio. E em terceiro lugar, ele pede que Timóteo traga para ele os seus livros e os seus pergaminhos. Esse homem, no fim da vida, num lugar como esse, ele queria ainda estudar as Escrituras. E é nesse lugar, querido, que Paulo escreve essa carta chamando Timóteo de filho amado e fiel. Essa é uma carta, querida, emocionante, eu não me canso de lê-la. Paulo escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, filho, eu me recordo das suas lágrimas, provavelmente derramadas quando eles se despediram. E ele fala, Timóteo, eu lembro da sua fé, que era uma fé não fingida, e isso mesmo aqui nesse lugar me traz alegria. E querido, ele fala, em certo momento, isso mexe com o meu coração, ele fala, Timóteo, filho, não sinta vergonha de mim, porque eu sou preso como um criminoso qualquer. E querido Paulo, ele rasga o seu coração nessa carta. Logo no início da carta, ele fala de um cara chamado Onesíforo. Eu queria que você lesse comigo 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 15. Paulo diz assim, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. Ele está dizendo, Timóteo, todos me abandonaram, você acredita que até Fígilo e Hermógenes, pessoas que estavam conosco, pessoas que tinham a minha confiança, essas pessoas foram embora e me abandonaram. E ele continua, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, Porque muitas vezes, não é uma nem duas, mas ele diz, muitas vezes, ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Queridos, Roma no primeiro século tinha 1 milhão de habitantes. Para você entender como isso é algo fora do normal, depois de Roma, uma cidade só voltou a ter 1 milhão de habitantes no século XVIII, que foi Londres. Mas nessa época, Roma tinha 1 milhão de habitantes e com certeza, querido, havia ali muitas prisões. E ele diz, olha, Onesíforo veio até a mim e não foi uma nem duas vezes, mas muitas vezes ele me visitou e ele me trouxe ânimo. Querido, e aqui o apóstolo Paulo, que tantas vezes animou tantas pessoas, mesmo nas cartas de Paulo para Tito e para Timóteo, ele tenta animar esses jovens, nesse momento ele rasga seu coração, ele diz, eu precisei ser reanimado. Eu imagino esse homem, querido, indo nessa prisão podre, e olhando para Paulo e falando, Paulo, confia, eu vou orar com você, Paulo, Deus vai fazer alguma coisa, Paulo, vai valer a pena. E querido, depois de dedicar a maior parte da sua carta a orientar Timóteo sobre como guardar a verdade, Paulo faz uma, ele volta a falar de si mesmo, ele faz uma lista de pessoas que o abandonaram e o perseguiram, e ele abre o seu coração e ele fala, Timóteo, eu já tive a minha primeira audiência diante dos romanos, e na minha primeira defesa, ninguém, nenhuma pessoa, apareceu para me defender, eu fiquei sozinho. E Paulo encerra essa carta dizendo mais uma vez, Timóteo, venha logo estar comigo. Querido, a gente não consegue saber se Timóteo conseguiu encontrar Paulo, mas ao que tudo indica, não. Logo depois de escrever a segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo foi decapitado. Mas o que eu acho mais precioso, querido, em tudo isso, é que Paulo, ele não floreia nessa carta, mas ele rasga seu coração, ele fala, Timóteo, eu vou morrer, o Espírito está testificando, eu sei que eu completei minha carreira, que a morte está me esperando, como Hernandes Dias Lopes diz assim, ele sabia que o carrasco estava à porta, e era isso mesmo. E ele fala, olha, eu sei que eu vou morrer, eu fui perseguido, eu tenho meu corpo maltratado, e eu vou passar os meus últimos dias nessa prisão suja, fria e mal cheirosa. Mas mesmo dizendo tudo isso, ele diz, serão dias difíceis, ele fala, heresias vão entrar na igreja, mas o objetivo dele, querido, não era trazer desânimo ou levar Timóteo a desistir. Mesmo diante de tudo isso, o objetivo de Paulo era trazer para Timóteo ânimo. E mesmo, querido, nesse contexto, as palavras de Paulo para Timóteo é, Timóteo, não desanime, porque vai valer a pena. Eu peguei algumas frases de Paulo, querido, só nessa segunda carta. Só na carta que ele trouxe, que ele escreveu de dentro dessa prisão. Você não precisa abrir os textos. São todas de 2 Timóteo. Ele diz, Timóteo, mantenha viva a chama. 1:6. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. 1:7. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor e suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. 1:8. Ele nos salvou e nos escolheu por sua graça e nos deu santa vocação de anunciar a verdade, 1:9. Se fortifique nessa graça que é em Cristo Jesus, 2:1. Podem nos prender, contudo a palavra nunca estará presa, 2:9. Essa é a nossa confiança, se morrermos por Cristo com Ele também viveremos, 2:11. Siga o meu exemplo, você sabe quantas coisas sofri, quanta perseguição suportei, mas em todas essas coisas o Senhor me livrou. 3, 10 e 11. Pregue a palavra, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. 4, 2. E Paulo, querido, termina dando uma última exortação para Timóteo, dizendo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. O que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, vai ser difícil, não vai ser fácil, provavelmente o que te espera é perseguição, é morte, é dificuldade, mas Timóteo, o Senhor nos aguarda com uma coroa de justiça. E nós teremos a eternidade para estar diante dele. Timóteo, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Sabe uma das coisas que mais mexem comigo, querido, nesse texto? É a convicção que Paulo tem nos seus últimos dias. Segundo Timóteo 4, 6 e 7, ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate e eu completei a carreira. E toda vez, querido, toda vez que eu leio esse texto, eu sou transportado para os meus últimos dias, porque meus dias vão acabar. E eu fico pensando se quando chegarem os meus últimos dias, eu vou poder levantar a cabeça para o céu e falar, Senhor, eu completei a minha carreira, eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu consegui ser fiel. Eu quero te dizer algo, querido, eu tenho uma convicção no meu coração do que eu estou te dizendo. A coisa vai só cada vez piorar e cada vez vai ser mais difícil pregar a verdade. Esse tipo de mensagem que eu compartilhei com você hoje, querido, ela talvez não tenha lugar na maioria dos púlpitos dos nossos dias. As pessoas não querem ouvir isso que eu preguei para você. Mas nós somos uma igreja, querido, que ama a verdade. O compromisso do meu coração é mesmo que um dia não tenha ninguém para ouvir, eu vou continuar pregando a verdade do Evangelho. Meu coração se enche, querido, de temor e de preocupação sobre como vai ser, querido, a igreja evangélica nos dias que o Caleb, meu filho, que as minhas filhas tiverem a minha idade. Mas a minha oração é, Deus, me ajuda a ser fiel, que na minha geração eu seja um valente defensor da verdade do Evangelho. Charles Spurgeon escreveu uma frase que ficou muito conhecida, ele disse assim, ó Deus, que sejamos valentes pela verdade em dias da mentira. Mas a minha oração, querido, por mim e por você, é que Deus nos capacite a sermos na nossa geração, nos nossos dias, valentes defensores da verdade. E se essa geração chegar a ser adulta e Jesus não vier antes, que nós, querido, com o nosso ensino, nós possamos deixar como herança para eles um ensino fiel, uma paixão sincera e uma coragem perseverante. Cada vez vai ser mais difícil pregar a verdade. E vai, eu creio que não vai demorar muito. Vai chegar o tempo, querido, em que quase mais ninguém vai querer ouvir esse tipo de evangelho. Mas nós seremos valentes pela verdade. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido, talvez você esteja aqui nessa noite e você nunca abraçou essa verdade na sua vida. Talvez você nunca fez uma oração recebendo esse evangelho, e principalmente recebendo Deus, o Jesus desse evangelho, dessa verdade. Mas nessa noite, você quer aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador, e abraçar essa verdade. Ou talvez, querido, você esteja aqui nessa noite, e você já fez essa oração, mas por algum motivo, você tem aberto mão da verdade e você tem se afastado desse evangelho genuíno e vivendo uma mentira. Mas nessa noite você quer se reconciliar com esse Deus e você quer abraçar essa verdade. Se existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus ou quer se reconciliar, levante sua mão bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Esse é um momento muito precioso, que pode mudar não só a sua vida agora, mas a sua eternidade. Existe alguém? Eu vou entender que todos aqui estão com a sua vida diante do Senhor. E eu preciso, querido, fazer mais um convite. Paulo rasgou seu coração para Timóteo, ele falou que por diversas vezes ele precisou ser reanimado. Mas ele não abria mão de defender a verdade. Eu não sei quais são os desafios que você passa, querido. Talvez você esteja cansado. Talvez você tenha sido tentado a abraçar esse evangelho fácil, adaptável ao pecado do homem. Mas se essa palavra queimou no seu coração, e o desejo do seu coração é falar: Deus, eu quero ser, na minha geração, um valente defensor da verdade, um defensor da sã doutrina do evangelho. Eu gostaria que você rapidamente viesse aqui para frente, e eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe todos os desafios que nos esperam, Senhor. Nós sabemos, como Paulo disse, Senhor, que os dias serão maus, mas nós queremos, Senhor, dedicar a nossa vida a defender a verdade do evangelho. Nós queremos pregar a verdade nas nossas casas, nas nossas igrejas. Nós queremos que aonde o nosso pé pise, Senhor, ali fiquem as pegadas do evangelho da paz. Nós queremos que aonde nós passemos, Senhor, a luz da verdade resplandeça sobre as trevas. E nós declaramos, Senhor, nessa noite, no meio de uma geração corrompida, distante da sua palavra, que nós queremos fazer a diferença, nós queremos ser valentes pela verdade. Nos reveste de autoridade, Senhor, de coragem, que nós não nos intimidemos diante dos nossos amigos, dos nossos parentes, que nós não nos intimidemos diante daqueles que proclamam a mentira, mas que nós sejamos baluartes, Senhor, bandeiras da verdade, fincadas com coragem aonde nós estivermos. Nos reveste, aqueles discípulos que receberam o Espírito Santo no Pentecostes, pregavam com autoridade, viam os milagres, mas quando eles se juntavam com outros discípulos, a sua oração era: Senhor, repara nas suas ameaças e nos dê o seu Espírito para anunciar a sua palavra com coragem e ousadia. Nos reveste nessa noite, Jesus, com coragem e autoridade, Senhor, a proclamarmos, defendemos e anunciamos a verdade do evangelho. Glória a Deus, você recebe essa palavra, querido? Que esse desejo de viver, anunciar e defender a verdade do evangelho seja a verdade no seu coração. Em nome de Jesus, que você possa transbordar esse bom depósito para outras pessoas, aonde você pisar seus pés. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.